O desenvolvimento tecnológico promovido pelas instituições de ensino científico pode chegar à sociedade? Muitas empresas apostam no desenvolvimento em tecnologia nas instituições de ensino superior. No Brasil, infelizmente, muitas pesquisas universitárias ainda não contam com a parceria profunda e intensa de empresas privadas. Em outros países, é uma prática, pesquisas privadas que geram produtos e chegam ao mercado. Quantas soluções poderiam chegar mais rápido? Para falar sobre esse tema, eu converso agora com o doutor em Engenharia Mecânica, diretor nacional para Tecnologia e Inovação do SENAI e professor do ITA, Instituto Tecnológico da Aeronáutica, de Aeronáutica. Eu converso com Jefferson Gomes. Professor, doutor Jefferson, boa tarde.
Boa tarde, Justo, tudo bom?
Tudo bem. A gente tem no Brasil ainda uma dificuldade muito grande de fazer a pesquisa desenvolvida nas instituições de ensino chegar ao mercado, chegar até a vida das pessoas.
É, você está certo. Eu acredito que o grande problema relacionado a isso é que existe uma grande distância ainda entre vários órgãos da universidade com o segmento industrial. Talvez porque um não entenda muito bem ainda qual que é a sua conexão um em relação ao outro.
Agora, quando se fala dessa ponte, que pelo jeito ainda está faltando ser preenchida, ser completada, quem deve dar o passo mais importante? A instituição de ensino? A iniciativa privada? O poder público?
Não, eu acredito que não existe alguém que deva dar um pulso, porque o que tem que se entender são os papéis. Então, por exemplo, deixa eu tentar exemplificar. Lá no ITA, a gente entregou, por exemplo, para uma indústria aeronáutica, toda a fabricação de um processo de montagem de fuselagens aeronáuticas. Esse processo foi bem desenvolvido, gerou 7 patentes, projeto totalmente industrial, muito bem focado. O problema é que, no final das contas, quando a gente coloca o protótipo, quando desenvolve o protótipo, no momento da entrega, esse protótipo foi contratado para ser executado nessa indústria aeronáutica por 2 empresas estrangeiras. Então, o que faltou aí? Faltou, basicamente, que tivesse, dentro desse segmento, tivesse também a possibilidade de incluir empresas brasileiras, incluir também empreendedores dentro desse processo de desenvolvimento de pesquisa aplicada. Então, não é uma questão quem que está faltando, é simplesmente um entendimento de como é que uma atmosfera como essa deve existir.
Ou seja, existe a possibilidade para que as empresas nacionais entrem nesse conjunto de transferência de tecnologia, mas falta um encontro para poder gerar uma sinergia, vamos chamar de sinergia?
Exatamente, você está completamente certo. Por exemplo, eu posso dar um exemplo?
Claro, fica à vontade.
Pela Confederação Nacional da Indústria?
Sem dúvida.
Vou dar um exemplo bem clássico aqui em Maringá. Nós começamos um projeto piloto aqui com o SENAI, aqui de Maringá, e é um projeto piloto no país todo, são 10 institutos pilotos, e Maringá foi escolhido por uma simples razão. O SENAI está inserido dentro de um ambiente onde a sociedade tem uma excelente participação sobre as ações do executivo. O conselho, vários conselhos, e vocês aqui da cidade, exercem papel fundamental no direcionamento das atividades. Então, o que a gente fez? Poxa, o SENAI é uma estrutura já de mais de 70 anos de idade, que forma cerca de 4 milhões de pessoas no Brasil, e se você considerar que a nossa educação não é uma educação de última geração, mas em compensação temos uma indústria moderna, e essa indústria moderna trabalha com boas características, né? Então, ou seja, o SENAI faz um papel muito bem na área de educação. O SENAI cria uma área de tecnologia e inovação e ele abre os seus laboratórios, os seus ambientes, para que, além de escola, sejam compartilhados junto com a sociedade. O SEBRAE entra na história, o SEBRAE agora, para financiamento a pequenas empresas, e essas pequenas empresas têm a possibilidade de utilizar os equipamentos que o SENAI tem aqui em Maringá para desenvolver seus protótipos. Paralelamente a esses protótipos, são colocadas, por exemplo, sessões de investidores e possibilidades de financiamento para que esses pequenos empresários possam tocar. Então, os empresários desenvolvem protótipos pagos praticamente com apoio do SEBRAE, dentro de uma estrutura que não lhes pertence, portanto, evitam um investimento em desenvolvimento de produto e, consequentemente, ainda tem, se o projeto é bom, a possibilidade de novos investimentos lá na frente. É uma tentativa da Confederação da Indústria, aqui pela Federação das Indústrias do Estado do Paraná, de tentar facilitar esse meio dentro do acadêmico.
É criar orquestrar essas oportunidades para vários setores, inclusive para alguns, que as pequenas empresas, microempresas, que nem sonham com isso.
Exato. É, criar uma floresta, uhum. Essa é a palavra, floresta que é composta por vários tipos de bichos e vários tipos de plantas, aí você está vendo dentro dessa história. Você não pode ter somente o técnico, você tem o técnico, tem o advogado, o investidor e assim vai.
O senhor falou de patentes, existem pesquisas no Brasil que poderiam inclusive chegar à nossa vida e alterar a nossa vida, melhorar. É que a gente nem sempre tem conhecimento. Vou pegar um pouquinho o ambiente acadêmico. Tem tanta coisa produzida numa universidade que às vezes passa batido. E aí, se o ser humano puder, esse pesquisador, puder se sentir incentivado em colocar isso no mercado, será que ele se incentiva, ele tem mais incentivo a fazer mais pesquisas? Ou seja, o pesquisador precisa desse ambiente também para se sentir empolgado em correr atrás de levantar mais possibilidades, desenvolver mais projetos?
Olha, eu sou também pesquisador, então eu podia responder sim para ti. Uhum. Podia responder sim, mas eu acho que essa não seria uma resposta correta, sabe? Uhum. Porque, particularmente, perceba que o desenvolvimento de patentes, que você fala que tem muitas coisas dentro da universidade, respeitosamente eu digo que o dinheiro não fica em prateleira, entende?
Entendo.
Se essas patentes fossem tão fortes, nós teríamos... Fazer patentes ia ser relativamente simples. O que é difícil é transformar em produto. Então, talvez o que haja é que essas patentes estão sendo desenvolvidas nas universidades estejam fora da realidade de produto. Se você for pegar a Embrapa, tem inúmeras patentes. A Embrapa tem inúmeras patentes e essas patentes são todas direcionadas para produtos nacionais. A gente importava carne na década de 80, a gente importava leite na década de 70. Hoje nós conseguimos plantar soja, milho e pasto ao mesmo tempo dentro de culturas, com tecnologias desenvolvidas e patenteadas pela Embrapa. O que falta para os professores e o que falta para as academias e o que falta para as empresas é essa atmosfera que faça com que os pesquisadores desenvolvam produtos e, consequentemente, produtos que sejam protótipos que sejam atrelados a produtos que serão utilizados nas cidades, entende? Então, eu não acredito muito nessa história de patentes que estão nas bibliotecas, não.
Aí o senhor tocou num ponto interessante. Eu queria fazer duas perguntas em uma. Vou ver se eu consigo aí atingir meu objetivo. Nós temos no Brasil aquela comparação de que nós temos poucas patentes registradas e em alguns países temos um mundo de patentes. Aí o senhor colocou um dado interessante. É preciso criar projetos, gerar patentes viáveis para o mercado. Isso. Aí nós temos que ter, então, pesquisadores que estejam muito integrados, que estejam interessados, que conheçam bem esse mercado. Pergunta que eu queria fazer é como fazer isso. E nós não podemos comparar a pesquisa no Brasil com outros países só pelo número de patentes?
Não, não podemos. Esse problema é cultural, viu? Esse problema é muito mais do que simplesmente termos números de patentes. Você, eu, os ouvintes, todos nós aprendemos a estudar fazendo coisas sozinhos. Se fôssemos bons alunos, nós éramos bons alunos porque tirávamos boas notas nas provas. Depois íamos para a faculdade, éramos bons alunos, tirávamos boas notas nas provas. Fazíamos pós-graduação se entregássemos bons livros que seriam colocados na biblioteca. E aí, quando a gente se forma nisso tudo, a gente vai trabalhar em empresa. E quando a gente chega nas empresas, a empresa pede trabalho em grupo. Perceba que
então,
temos uma cultura para fazermos tudo sozinhos. Então, uhum. As patentes, elas vêm na mesma lógica. Alguém que olhou para o céu, botou o dedo, viu para onde ia o vento e sai pesquisando sobre um determinado assunto. O aluno, consequentemente, ele é formado para ser assim. E, consequentemente, as patentes, elas são dissociadas. O princípio da inovação não é o simples conhecimento bom a respeito de um assunto. O princípio da inovação é você ter bom conhecimento no assunto e associá-lo. E associar significa entender as diferenças e não simplesmente as igualdades nesse processo. Portanto, você tem que entender o que os outros estão precisando, não necessariamente o que você quer produzir. E daí tentar ver um link entre esses dois. Então, patente, ela só funciona se estiver associada. E é cultural isso, porque não fomos formados para isso. Mas existem boas saídas, bons exemplos aqui no Brasil que já estão fazendo isso acontecer. Uma prova clássica lá em São José dos Campos, na região lá do segmento aeronáutico, no segmento agrícola, aqui em Maringá, com a quantidade, só aqui na Universidade aqui de Maringá, tem mais de 200 ideias saindo de bons alunos que são produtos que vão sair daqui a pouco.
Professor, uma última pergunta, é mais uma o senhor comentar uma afirmação. Nós precisamos, tudo bem, a gente adoraria ter um Einstein, mas mais do que um Einstein, a gente precisa de alguém que trabalhe em conjunto com outras pessoas e faça a nossa vida mudar, e às vezes detalhes e coisas pequenas, funcionais.
Perfeito. A gente não precisa precisa de Einstein. A gente tem bastante Einstein. Eu acho que nós temos... isso é curva de Gauss, sabe? Em qualquer lugar do mundo, você vai encontrar gente muito inteligente. Isso está na curva. O que você não encontra na curva é associações. É gente se comunicando, trocando ideias, aceitando espaços, conversão de processos. Isso a gente não encontra. E isso aqui é o que falta para a gente aqui particularmente. Eu vejo, por isso que esse laboratório aberto está em Maringá. Porque a sociedade aqui de Maringá trabalha forte com isso. Vocês são muito associados.
Professor Jefferson Gomes, ou Dr. Jefferson, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Muito obrigado a vocês e muito obrigado ao ouvinte.
Conversei com o doutor em Engenharia Mecânica, diretor nacional para Tecnologia e Inovação do Senai e também professor do ITA, do Instituto Tecnológico de Aeronáutica. Conversei com o Jefferson Gomes, uma conversa instigante sobre a participação das pesquisas universitárias na nossa vida prática. Às vezes pesquisas que não conseguem atravessar as fronteiras de uma universidade e atingir a sociedade. E o porquê que isso ocorre, nós ouvimos aí alguém que pôde fazer uma análise mais profunda sobre esse tema, Jefferson Gomes, professor do ITA e doutor em Engenharia Mecânica.